Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Gavão e, como sempre, é um prazer estar em contato com vocês aqui no síncrono, no streaming da www.rae.com.ar, onde poderão acompanhar e acessar toda a nossa programação a qualquer momento do dia, por sinal, a qualquer dia. E também pela onda curta, a gentileza das retransmissões que faz a WRMI em diferentes frequências e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com o QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com. Lembrem que às terças e sextas-feiras temos também um programete dedicado especialmente ao mundo deixista que prepara o colega Arnaldo Slain. Também podem acessar esse programete a qualquer dia, a qualquer momento, em nossa página web. O programa de hoje, quinta-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, mas também hoje estaremos falando em novidades do mundo da cultura e dos espetáculos e também em questões do cuidado da terra e do ambiente. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento na operação técnica de Gloria Sarmiento, passemos para as informações. A Rússia anuncia a descoberta de enormes reservas de petróleo numa zona da Antártida reivindicada pela Argentina. O anúncio foi feito pelo jornal inglês The Telegraph, que relatou uma sessão do Parlamento Britânico em que a descoberta foi discutida. De acordo com essa fonte, uma expedição da empresa russa Rosgeo encontrou jazidas equivalentes a mais de 500 mil milhões de barris sob o mar de Weddell. Em termos de volume, estas seriam as maiores reservas do mundo, 40 vezes superiores às da Vaca Muerta, a maior reserva de petróleo ou de cisto aqui na Patagônia Argentina. Vale lembrar que a Antártida é protegida por um tratado assinado por dezenas de países em 1959, incluído a Argentina. De acordo com este tratado, a exploração mineira e de hidrocarbonetos é proibida no território, que deve ser uma zona de paz, sem atividade militar. O Telegraph afirma que a empresa Rosgeo se absteve de comentar a descoberta, que teria ocorrido em 2020, mas só agora está a ser conhecida. O governo argentino ainda não se pronunciou sobre o caso.
Rusia descubrió gigantescas reservas de petróleo en territorio reclamado por la Argentina, Reino Unido y Chile en la Antártida, según un informe presentado en el Parlamento Británico, un hallazgo que desató una ola de inquietud a nivel global. Los informes presentados en una comisión de la Cámara de los Comunes del Reino Unido revelaron el hallazgo realizado por buques de la empresa rusa Rosgeo en el mar de Weddell, lo cual despertó temores de que Moscú esté realizando exploraciones petrolíferas y de gas e inspeccionando también el continente con fines militares. Las reservas se estiman en unos 511 mil millones de barriles de petróleo, lo que equivale aproximadamente 10 veces la producción del Mar del Norte en los últimos 50 años, el doble de las reservas de Arabia Saudita o 30 vacas muertas juntas. El descubrimiento no solo despertó el interés por el potencial económico en una zona donde la explotación está prohibida, sino también por las implicaciones políticas y medioambientales.
Segundo o presidente argentino Javier Milei, o pacto com os governadores poderá ser adiado, enquanto as suas reformas são adiadas no Senado. O presidente Milei reconheceu que a assinatura do chamado Pacto de Maio, que deve ter data para dia 25 de maio, a sua assinatura pode ser adiada. Se trata de uma reunião que marcou para esse dia 25 de maio o próprio Poder Executivo, com o objetivo de estabelecer uma série de políticas de Estado com os governadores das províncias. Não importa, se não for em maio, será em junho ou julho, mas vamos fazer reformas estruturais, disse o presidente para a imprensa na Casa Rosada. O esclarecimento surge no momento em que o principal projeto de lei do seu governo, a chamada Lei Bases, está a ser adiado no Senado. Javier Milei pretendia que a lei fosse aprovada antes da assinatura do pacto com os governadores das províncias, porque são utilizadas essas reformas dentro do projeto de lei para negociar com os governadores. No entanto, a falta de acordos e as alterações que alguns parlamentares pedem no projeto de lei sugerem que este prazo não será cumprido. A Lei Bases prevê alterações ao mercado de trabalho e ao sistema de pensões, inclui a privatização de empresas públicas e confere poderes especiais ao presidente durante um ano. Amplos setores da sociedade argentina rejeitam as reformas ultraliberais projetadas pelo Poder Executivo nesse projeto de lei. De fato, as pequenas e médias empresas marcharam ontem até o Congresso Nacional para rejeitar o regime de incentivo a grandes investimentos e foram recebidas por parlamentares da oposição que conseguiram reinseri-las na lista de oradores em meio ao debate nas comissões para esta Lei Bases, que é ainda um projeto já aprovado pela Casa dos Deputados, mas que aguarda ainda tratamento no Senado.
Volvemos al Congreso de la Nación, pero esta vez para compartir testimonios de empresarios nucleados en pequeñas y medianas empresas. Se concentraron frente al Congreso y allí estuvimos.
Lo que venimos a advertir, esto es real, concreto, pues ya lo hemos vivido. Por otro lado, ¿qué necesitamos las pymes? Necesitamos un régimen de promoción industrial que contemple a las pymes, que le dé beneficios a las pymes para que podamos competir a nivel internacional y no que cierre empresa, que generemos nuevas pymes con mayor cantidad de puestos de empleo y empleo de calidad. Eso es lo que necesitamos las pymes.
O sea, ustedes pidieron una reunión, hablaron con diputados, hablaron con senadores, le hicieron este planteo, porque acá yo tengo un documento que ustedes me entregaron donde hay una serie de puntos en cuestión de la preocupación que está mostrando el sector.
Nosotros hemos hablado, lo que estamos esperando en el día de hoy, que nos reciban los senadores para justamente desarrollar ese documento y explicarle punto por punto por qué nos van a afectar a las pymes industriales de la República Argentina.
Primeira ação judicial contra o Estado argentino por efeitos adversos da vacina contra a Covid. Foi apresentada a primeira ação judicial contra o Estado argentino por alegados efeitos adversos de uma vacina contra o coronavírus. A ação é movida por Flávia Ochoa, uma mulher de 39 anos da província de Córdoba, e também contra o laboratório anglo-sueco AstraZeneca. Segundo a autora da ação, o medicamento provocou uma reação que a deixou incapaz de continuar trabalhando. De acordo com o processo judicial, que foi já tornado público, Ochoa pede uma indenização de cerca de 100 milhões de pesos, isto é, cerca de 100 mil dólares. No processo, ela alega que não foi avisada sobre os efeitos colaterais que poderia sofrer quando fosse vacinada contra o coronavírus. A notícia chega poucos dias depois de a AstraZeneca ter admitido, num fórum britânico, que a sua vacina causou alguns casos raros de trombose.
Cuando comenzó a hablarse de los efectos secundarios que podía traer la vacuna del laboratorio AstraZeneca, bueno, se surgió cierta preocupación, ¿no?, entre las personas que se la habían aplicado durante la pandemia. Y es así como se presenta aquí en la Argentina la primera demanda contra el Estado y también contra AstraZeneca. Se trata de una ciudadana cordobesa que, como te contaba, presentó esta primera denuncia en el país contra el laboratorio, pero también contra el Estado argentino. Se trata de Flavia Ochoa, de 39 años, oriunda de la localidad de Coronel Moldes, a quien se le diagnosticó síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia, y la presentación contra el laboratorio anglosueco es justamente por sufrir una enfermedad que ella aduce se desató luego de aplicarse la dosis de la vacuna durante la pandemia. La demanda que presentó asciende a los 100 millones de pesos y recayó tanto sobre la farmacéutica multinacional como, como te decía recién, ¿no?, contra el Estado argentino. Fue presentada la semana pasada en el juzgado federal de la localidad cordobesa de Río Cuarto. Recordemos, la primera demanda contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca de una ciudadana cordobesa.
Mira, yo me vacuné el 4 de enero del 2022 con la vacuna AstraZeneca a las 11 y media de la mañana, y a las pocas horas, a las 7 y media de la tarde más o menos, yo empecé con muchos dolores en las piernas, calambres muy fuertes, al punto de que no podía mantenerme parada por el dolor de las piernas. Y bueno, ya después con el correr de las horas no pude más moverlas, las piernas. Y al otro día empezó a afectarme también el movimiento de brazos y manos. Bueno, después de muchos estudios y de estar internada y muchos análisis, tomografías, resonancias y un montón de cosas, me hacen una punción lumbar, con lo cual me diagnostican síndrome de Guillain-Barré. Y bueno, yo antes no tenía ningún problema de salud, por lo cual no hubo ninguna duda de que fue la vacuna lo que me causó. Sí.
Continuamos agora no Brasil, onde os atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul terão ajuda de 5 milhões de reais. O benefício será pago pela Caixa em parcela única.
As pessoas atingidas pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul terão uma ajuda de R$5 mil do governo federal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira durante a visita do presidente Lula e ministros ao município gaúcho de São Leopoldo. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, explicou que o valor é um auxílio direto ao cidadão em uma única parcela.
É uma ajuda para as pessoas que perderam sua geladeira, seu fogão, sua televisão, seus móveis, seu colchão, e que será atestado pela Defesa Civil de cada município onde as pessoas perderam seus objetos. Essas pessoas terão de forma rápida, facilitada via Caixa Econômica Federal, a transferência nas suas contas via Pix de R$ 5.100.
O ministro explicou como será a comprovação do direito à ajuda.
A comprovação se dará apenas pelo endereço que a pessoa mora. Quem perdeu todos os documentos vai lá, diz seu CPF, vai ser via aplicativo da Caixa Econômica com a autodeclaração das pessoas, e esse endereço evidente será checado caso a pessoa não tenha um comprovante.
E como será a checagem da comprovação pelo poder público?
A Caixa, desde ontem, nós já acionamos para que ela faça um convênio com a empresa de águas do Estado, com a empresa de energia, com a empresa de telefonia, com todos os cadastros que tem do governo federal, do governo estadual, para que, através desses cruzamentos, a Caixa possa conferir se aquela pessoa morava naquele endereço e automaticamente fará o pagamento para essa pessoa que entrar no sistema e solicitar o auxílio.
Segundo Rui Costa, o valor total do auxílio é de R$1,2 bilhão, e a estimativa do governo federal é que, no total, 200 mil famílias afetadas sejam atendidas. O ministro disse também que as moradias perdidas nas enchentes estão garantidas pelo governo federal. Isso desde que tenham o mesmo perfil do Minha Casa Minha Vida, faixas 1 e 2, e com o mesmo padrão de renda familiar. E essa garantia será de várias maneiras para agilizar o processo, dependendo do município. Entre elas, a aquisição assistida de imóveis usados.
Aquelas pessoas que estão em abrigo, seja abrigo oficial ou estão abrigadas em casas familiares, etc., elas já podem procurar na sua cidade um imóvel à venda que o governo federal, através da Caixa, vai comprar a casa e entregar à pessoa.
As parcelas do Minha Casa Minha Vida também foram suspensas por 6 meses e todos os contratos de financiamento habitacional passam a ter carência de 180 dias. E a Caixa vai comprar residências de construtoras e usará imóveis em leilão, assim como o Banco do Brasil, para entregar às famílias. Essa medida já põe à disposição 1.200 residências prontas e outras 13 mil em construção estão no radar do governo. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ainda anunciou a extinção da carência de 12 meses entre saques do FGTS Calamidade. Segundo o governo, se essa medida não fosse tomada, as pessoas que sacaram o valor por conta das enchentes do ano passado não poderiam fazer um novo saque agora. Os pagamentos do abono salarial e do Bolsa Família no estado ainda foram antecipados para esta sexta-feira. E 21 mil famílias dos abrigos e das cidades atingidas foram incluídas no programa. O governo federal também liberou 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego e antecipou a restituição do imposto de renda no estado para o dia 31 de maio. Isso deve injetar cerca de R$1,1 bilhão na economia local, segundo Rui Costa. Já o presidente Lula lembrou dos projetos de reconstrução que os municípios precisam entregar ao governo federal para ter acesso a mais recursos e fez um apelo aos próprios ministros e aos prefeitos, além de destacar que as pessoas vão ter as suas casas garantidas.
Todas as pessoas que perderam a sua casa por conta dessa coisa que aconteceu aqui vai ter o direito de ter uma casa no padrão do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e faixa 2. E aqui um apelo aos companheiros prefeitos, pelo amor de Deus. Os projetos têm que ser imediatos. Se for burocracia, nós temos que desmontar essa burocracia. Não é possível.
Lula também criou a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. A nova pasta, com status de ministério, será ocupada por Paulo Pimenta, que deixa a Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Agora, ele vai acompanhar os trabalhos de recuperação do estado, que se encontra em situação de calamidade pública provocada pelas fortes chuvas e enchentes desde o final de abril. Segundo Pimenta, ele vai articular e apoiar o trabalho do governo gaúcho e das prefeituras. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
E ficamos ainda um pouquinho no Brasil, porque haitianos e venezuelanos denunciam xenofobia nos abrigos do Rio Grande do Sul. O Acnur confirmou que os relatos de casos de xenofobia não são isolados.
Imigrantes haitianos e venezuelanos afetados pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul têm relatado casos de xenofobia e discriminação nos abrigos que acolhem as vítimas da catástrofe climática. A Agência das Nações Unidas para Refugiados afirma que 46 mil refugiados vivem no estado gaúcho, a maioria de venezuelanos, haitianos e cubanos. A presidente da Associação de Haitianos no Brasil, Anne Milceus Bruno, trabalha como voluntária em um abrigo na zona norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e contou que a xenofobia se reflete em coisas como as refeições.
As comidas, principalmente, estão sendo crua, estão dando para eles, e eles não estão trocando o almoço para eles. O que eles dão de almoço do meio-dia é essa mesma que eles dão de jantar de tarde, mesmo que eles solicitam para trocar comida, eles não trocam. Eles também não estão fazendo comida para as crianças. Aí tem várias crianças que não estão comendo direito, tem adultos também que não estão comendo direito porque a comida está sendo crua.
A presidente da associação, que reúne os imigrantes do país caribenho, diz que além da comida crua, há casos de refugiados recebendo apenas uma escova de dente por família e que o acesso à água estava sendo insuficiente. Anne acrescentou que as roupas e outros materiais de higiene também não estariam sendo distribuídos igualmente entre os desabrigados.
Na questão também de higiene, quando eles vão lá pedir uma coisa, às vezes eles dizem que não tem, mas quando vem o representante da associação ou eu mesmo, a gente pede, eles dão para nós e nós entregamos para os imigrantes. A questão também do desodorante, não estava dando para os imigrantes, sendo que a pessoa tem que ir na frente, passar e entregar de novo para eles, tá, tudo bem, eu entendo que é questão que não tem muito. Dando uma escova de dente por família, né? Eles tão, não tava dando água para eles de garrafinha, sendo que eles estavam, que se a pessoa tá com sede, tem que ir lá de pegar de copinho em copinho.
A Acnur confirmou que os relatos de xenofobia não são isolados. O estado gaúcho foi o que mais recebeu venezuelanos durante a operação acolhida do governo federal. Dos cerca de 100 mil imigrantes que foram transferidos de Roraima para demais unidades da federação, no processo conhecido como interiorização, cerca de 21 mil foram deslocados para o Rio Grande do Sul. As fortes chuvas no estado deixaram 76 mil pessoas em abrigos e outras 538 mil desalojadas, em casas de parentes ou amigos, segundo o último boletim da Defesa Civil, divulgado ao meio-dia desta quarta-feira. O Banco Mundial estima que até 2050, cerca de 17 milhões de pessoas serão deslocadas internamente em seus países na América Latina devido às mudanças climáticas, o que representa 2,6% da população. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
E voltamos com esportes para a Argentina, onde o River Plate se classificou para o Mundial de Clubes após vencer o Libertad do Paraguai. O River avançou para oitavas de final da Copa Libertadores da América, depois de derrotar o Libertad do Paraguai por 2-0 na noite de terça-feira aqui em Buenos Aires. Como resultado, os argentinos também classificaram para a Copa do Mundo de Clubes de 2025.
Como ustedes saben, el Campeonato Mundial de Clubes comenzará el año que viene, el 15 de junio. Es muy importante en lo que tiene que ver no solo lo competitivo, la primera división, sino también en lo económico. Ya hay 24 equipos clasificados. La FIFA, hablando de lo económico, invertirá más de 2.000 millones de dólares, en este caso euros, por participar 40 millones de la misma moneda, que ya lo tiene River, ¿no? El campeón se llevará 100 millones. Tremendo. El subcampeón, 50. ¿Cuántos equipos son? 32. Habrá premio por avanzar a octavos, cuartos y semifinales que salen no solo de la organización, que es este dinero, sino también del dinero de los premios. ¿Quiénes están en los seis lugares que corresponde por la Conmebol? Bueno, los tres últimos campeones justamente de la Copa Libertadores: Palmeiras, Flamengo, Fluminense y River. Pero River por ranking, pero podría ingresar si gana esta edición. En ese caso, ya está asegurado por ranking. Si sale campeón de esta edición, quedarían dos por ranking. Y así más posibilidades para Boca, que solo por ahora hay un lugar. Recordemos que un lugar por ranking y Boca no juega la Libertadores, sino la Sudamericana. Es el único camino que tiene para llegar al Mundial de Clubes del año que viene.
Muchísimas, muchísimas felicidades por clasificarse al nuevísimo Mundial de Clubes de la FIFA en junio y julio del 2025. Felicidades a un club icónico de Argentina. Felicidades al River Plate. Nos vemos en junio y julio del 2025 en Estados Unidos. Hasta luego.
En cuanto a eso, en la Copa Sudamericana, el equipo Defensa y Justicia fue eliminado después de un empate en casa contra el Deportivo Independiente Medellín de Colombia. O argentino Júnior, por sua vez, que perdeu por 4-0 para o Corinthians no Brasil na noite de terça-feira, também ficou eliminado da competição continental.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E antes de continuarmos com outras informações, passemos a escutar uma música. Vamos escutar Crimen, Crime, uma música de Gustavo Cerati, o líder da banda Soda Stereo, já falecido aqui, uma música da sua etapa já como artista solo.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué.
Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E entramos já na sessão dedicada a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. E começamos com A Memória e o Desrespeito em um Gesto. Impressões sobre a retrospectiva da artista chilena Lotti Rosenfeld aqui em Buenos Aires. Com fotografias, vídeos, pôsteres e serigrafias selecionados pela ensaísta e curadora Nelly Richard, a tão esperada retrospectiva Lotti Rosenfeld Entre Cruzes de la Memoria 1979-2020, que reúne obras da artista chilena, criadora do No Más e conhecida por marcar as ruas com cruzes em um gesto de desobediência durante a ditadura de Pinochet. É uma retrospectiva concebida como um marco comemorativo do aniversário número 50 do golpe de Estado no Chile. Foi inaugurada em setembro de 2023 no Museu Nacional de Belas Artes de Santiago do Chile e finalmente chega a Buenos Aires, estabelecendo pontos de contato nas histórias geminadas de ambos os países que não podem escapar do presente. A obra de Lotti Rosenfeld, graças à Fundação de mesmo nome, criada pelos filhos da artista em 2021, será exibida após um ano de intenso trabalho da proeminente acadêmica Nelly Richard e da pesquisa da historiadora Mariaris Flores, ambas chilenas. A escolha temporal da primeira retrospectiva latino-americana responde à importância da obra de Lotti, que passou por diferentes fases, desde a ditadura até a pós-ditadura, e que é, sobretudo, uma obra que reconjugou a memória de diferentes maneiras, além de ser uma artista mulher muito significativa e decisiva na arte contemporânea chilena, diz a curadora Nelly Richard, em diálogo com a agência de notícias Somos Telam. A exposição, inaugurada no Centro Cultural Mata, da Embaixada do Chile aqui na Argentina, e na Sala País, presentes agora e sempre, do Parque da Memória, o imenso memorial às vítimas do terrorismo de Estado, localizado aqui ao lado do Rio da Prata, abrange duas dimensões da obra de Rosenfeld e pretende ser complementar. Escultura dedicada às mães da Praça de Mayo é inaugurada em Luján. Um novo espaço de memória terá lugar na cidade de Luján e será inaugurado no dia 24 de maio no Parque Independência, na véspera do Dia Nacional. A obra, destinada a lembrar e homenagear as mães da Praça de Mayo, o fará por meio do seu símbolo mais característico, o lenço. A escolha não é coincidência. A vestimenta emblemática foi usada pela primeira vez durante a peregrinação dos jovens a Luján em 1977. Luján é onde está o santuário da Santa Padroeira da Argentina, a Virgem de Luján. A peça, cuja construção começou em 25 de março, é uma iniciativa da Fundação Música Esperança. Ela é feita de ferro velho e é um grande lenço forjado e trabalhado artisticamente. O autor e a diretora da obra são Luiz Lofeudo e Letícia Miglioranza, membros da Cultura Vagese e do grupo muralista El Tapial, respectivamente, de um trabalho coletivo realizado todos os sábados à tarde no setor do Parque Independência, conhecido como 30 mil motivos para a memória, verdade e justiça. Federico Capanera, do Conselho Deliberativo da cidade, explicou que a proposta faz parte do Passeio de la Memoria, que consiste em uma calçada com 26 estações para cada companheiro desaparecido e uma última em memória das mães da Praça de Maio da cidade de Luján, Rosa Palazzo e Anita Aguirre, além de Emilio Mignone, um conhecido lutador ativista pelos direitos humanos. Capanera acrescentou que a ideia é que as gerações atuais e futuras possam se alimentar dessas histórias e entender que elas fazem parte da sua própria história, influenciando e condicionando o seu presente e o seu futuro. Música. livro raro furtado do Museu Emilio Welli é recuperado em Londres. A obra recuperada foi escrita pelo alemão Van Spix em 1823 e o título, em latim, pode ser traduzido como Novas Espécies de Macacos e Morcegos Brasileiros.
A Polícia Federal recuperou nesta quarta-feira em Londres, no Reino Unido, um dos livros raros que haviam sido furtados em 2008 do Museu Emílio Goeldi, em Belém do Pará. A obra recuperada foi escrita pelo alemão Johann Baptist von Spix em 1823. O título, em latim, pode ser traduzido como Novas Espécies de Macacos e Morcegos Brasileiros. O livro é apenas um dos exemplares de uma coletânea produzida pelo autor sobre a fauna e a flora do nosso país. A recuperação do livro em Londres foi possível graças a uma cooperação entre a Polícia Federal Brasileira e a Scotland Yard, a Polícia Metropolitana da capital britânica. Outras duas obras que haviam sido roubadas do Museu Emílio Goeldi já haviam sido recuperadas no ano passado, uma na Argentina e a outra também em Londres. As investigações da PF começaram em 2008, logo após o furto dos livros raros no museu em Belém do Pará. Em 2011, três servidores foram denunciados por terem facilitado o crime. Os autores do furto ainda estão sendo procurados pela polícia. Ao todo, os criminosos furtaram do Museu Emílio Goeldi 20 livros e 40 infólios, outro tipo de material impresso. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
E vamos agora para São Paulo, Brasil, onde parte da memória afetiva dos paulistanos, o MASP, passa por restauração. As obras já começaram.
O Museu de Arte de São Paulo, um dos mais queridinhos da capital paulista, vai passar por um restauro importante do vão livre e das famosas pilastras vermelhas do prédio. Ícone da arquitetura moderna brasileira, o MASP foi projetado pela arquiteta Lina Bobardi e inaugurado no coração da Avenida Paulista em 1968. As obras começaram esta semana. Além do restauro e da repintura dos pilares e vigas externas, a laje de cobertura do vão livre do museu também será recuperada. Tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional, o MASP é considerado hoje o museu de arte mais importante do Hemisfério Sul, com cerca de 10 mil peças. Miriam Elving, arquiteta responsável pela obra no museu, conta que essa é a primeira vez que as estruturas do histórico edifício passam por um processo de preservação que considera critérios de restauro do patrimônio histórico. Nascida na cidade de São Paulo, Miriam cresceu indo desenhar quadros no MASP durante o colegial. Agora, aos 60 anos, vai acompanhar pelos próximos meses o restauro do edifício, que é parte da identidade da cidade e da memória dos moradores da capital paulista.
De fato, a gente sabe que esse prédio está inserido na memória afetiva do morador de São Paulo. Na minha percepção, isso é o resultado da visão da Lina Bobardi, que centrava a solução da arquitetura na pessoa, no usuário. Ela ia imaginando como as pessoas iam utilizar esse prédio. Eu acho que ela tinha essa preocupação de proporcionar uma experiência libertadora, uma arquitetura de fluidez.
Nascida em Roma em 1914, a arquiteta Lina Bobardi chegou ao Brasil em 1947. O conceito de unir o moderno ao simples permanece vivo em seus projetos criados na cidade, como o MASP, o Sesc Pompeia e a Casa de Vidro, onde morou por mais de 40 anos no bairro do Morumbi. Um espaço a ser construído pelas próprias pessoas é uma das lembranças de infância que a arquiteta Patrícia Soares tem. Criada até os 8 anos na Pompeia, bairro da Zona Oeste, ela cresceu frequentando o Sesc Pompeia, uma antiga fábrica que na década de 1980 foi transformada num amplo espaço de cultura e lazer projetado por Lina.
Eu acho que a arquitetura modernista como um todo, né, ela visava o aproveitamento de espaços públicos como uso comum de todos. E os projetos da Lina acabam traduzindo muito isso. Tanto mais com um vão coberto, que tem milhares de usos, com uma vista incrível também, né? Tanto quanto o Sesc, como uma premissa de uso coletivo de espaços interessantes e criativos.
Além de nomes como Van Gogh e Picasso, fazem parte do acervo do MASP peças milenares chinesas e esculturas africanas. telas de Tarsila do Amaral, Heitor dos Prazeres, Abdias Nascimento e Cândido Portinari também podem ser vistas pelos 10 mil visitantes que passam por lá todos os meses. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
E encerramos o programete da cultura dos espetáculos com Leon Gieco, um artista muito destacado da música popular argentina, que recebeu a maior das homenagens às mães da Praça de Maio, o seu lenço. No espaço cultural Nuestros Hijos, conhecido pela sigla ECUNI, um centro de difusão cultural que administram as mães da Praça de Maio, e 47 anos depois da sua primeira passeata, as mães da Praça de Maio presentearam o artista Leon Gieco como lenço branco das mães. Esse é o primeiro lenço dado pela associação desde a morte da chefe histórica do coletivo, Hebe de Bonafini, e é também o último lenço dado por Rosa de Camarotti, conhecida como Rosita, quem faleceu em agosto de 2022, um trabalho que foi concluído pela secretária de Hebe de Bonafini, chamada Sofia. Na cerimônia, a mãe da Praça de Maio, Carmen Arias, agradeceu o artista Leon Gieco por ser tão companheiro e amigo das mães e presenteou ele com, em suas palavras, o nosso símbolo mais querido, o lenço branco das mães. Contem sempre comigo toda a minha vida, respondeu o músico com a voz emocionada. Em seguida, o músico agradeceu o gesto das mães e anunciou que, junto com outros artistas, vai gerar uma série de shows para ajudar a manter esse centro cultural aberto e iniciou um repertório de 7 músicas. Em quase uma hora de show, Leon Gieco apresentou uma lista das suas próprias músicas que fazem alusão à história dessas incansáveis lutadoras, como as chamadas Las Ausencias, El Desembarco e Como un Tren. Para o encerramento, Leon Gieco dividiu o palco com o coral do ECUNI e interpretaram La Cigarra, uma música da artista também argentina Maria Helena Walsh, que é símbolo das lutas pela defesa dos direitos humanos aqui em nosso país. E na sequência escutamos o músico homenageado, escutamos Leon Gieco interpretando essa música, La Cigarra, mas aqui acompanhado nada mais e nada menos em violão que do brasileiro Gilberto Gil, durante as comemorações pelo bicentenário da independência argentina.
Bueno, vamos a cantar essa canção, ustedes van a cantar também comigo e vamos a decirle un bienvenido, hacer una bienvenida a Gilberto, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Esta canción que puede ser perfectamente un himno de estos 200 años, ¿eh? A ver. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando.
A ver. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Todos. Sobreviviente que vuelve de la guerra.
Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Mistérios estão feitas as músicas favoritas dos argentinos, sobre o que falam as suas letras e as suas melodias. Tango, folclore, rock, bolero, canção romântica, evocativas ou incitadoras, conjunturais ou duradeiras, líricas, de amor, testemunhais. Anos de músicas argentinas. A seguir, a RAE apresenta um passeio pelas canções do século XX que mais identificam os argentinos. Apresentamos em destaque Volver, uma música de autoria de Carlos Gardel e Alfredo Lepera. No filme El Día Que Me Quieras, de 1935, Carlos Gardel visualiza Buenos Aires estando de pé na proa de um barco. Está voltando e então canta. Canta o tango Volver, adivinhando as imagens do reencontro não com a sua cidade, mas com seu passado, com o seu primeiro amor. E a lembrança vem acompanhada de um mau pressentimento. O especialista Sergio Pujol assinala que se poderia dizer que Volver é o reverso de Mi Buenos Aires Querido, pois se neste o retorno é um sonho, em Volver pode chegar a ser um pesadelo. Passaram 20 anos e, no melhor dos casos, se tratará de um reencontro sem épica. O viajante reconhece que não passa bem no presente e teme que o encontro com o passado também não seja feliz. Tango Volver é, além de grandioso, fonte generosa de frases que na Argentina repetimos a modo de aforismos. Que 20 anos não são nada, ou volver con la frente marchita, algo assim como voltar como rosto murcho, são essas sentenças utilizadas e reconhecidas pelos argentinos ao longo do tempo.
Este verdadeiro sucesso de Gardel e Lepera conta com muitíssimas versões, como a dos bandoneonistas Aníbal Troilo e Astor Piazzolla, que temos hoje de fundo. Porém, a versão que escutaremos a seguir, completa, é claro, a original de Carlos Gardel, registrada para o filme em 1935.
Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plasearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Era a voz inconfundível de Carlos Gardel, interpretando de própria autoria, como Alfredo Lepera, o tango Volver. Encerramos aqui este ciclo de 100 anos de músicas argentinas destinado às canções do século XX que mais nos identificam como argentinos.
RAE Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigas e amigos, para encerrarmos este encontro em português feito pela Rádio Argentina ao Mundo, com muito prazer, como é costume, um programa que vocês podem acompanhar de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC, ou também
pela onda curta nas retransmissões que faz a WRMI em diferentes dias, frequências e horários. Aqui pela nossa web em www.rae.com.ar. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Glória Sarmento na operação técnica. Muito obrigada e que seja até amanhã.